antes de passar a palavra ao senador Antônio Carlos Valadares, gostaria de registrar a presença do senador Wellington Salgado, de Minas Gerais, que foi o primeiro presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia dessa casa. É um prazer tê-lo aqui, senador. Com a palavra, o senador Antônio Carlos Valadares. Em seguida, darei a palavra ao senador Walter Pinheiro e encerrando o bloco, o senador Lazier Martins.
Senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem,
senhor. Quantos senadores ainda estão inscritos após o senador Lazier? Que se encontra no
plenário. O próximo, depois desse bloco, é Vossa Excelência, será o primeiro, senador Flecha Ribeiro.
Eu iria sugerir a Vossa Excelência, como são poucos os senadores, se o nosso ministro concordar, que pudéssemos fazer um bloco só e terminar.
Eu estou inteiramente de acordo, senador.
Obrigado.
Com a palavra, o senador Antônio Carlos Valadares.
Senhor presidente Raimundo Lira, senhor ministro Armando Monteiro, de início gostaria de felicitar a Vossa Excelência, senador e ministro Armando Monteiro, pela desenvoltura, pelo desempenho, performance de sua palestra, posso dizer assim, de seus esclarecimentos prestados nesta comissão, na sua permanência hoje aqui no Senado Federal, que para nós representa uma grande alegria, de vez que Vossa Excelência sempre se portou aqui como senador da República, como homem público exemplar, sempre afinado com o desenvolvimento nacional, não apenas torcendo, mas lutando pelo desenvolvimento industrial do nosso país. Sempre que algum projeto se relacionava com este segmento, Vossa Excelência estava sempre à frente, estava sempre comandando as ações para a aprovação de matérias visando o desenvolvimento do Brasil, com a indústria participando desse desenvolvimento. Por isso eu quero felicitar a Vossa Excelência pela forma brilhante como está atuando em todas as respostas e nas explicações nesta comissão. É lógico que Vossa Excelência e o seu ministério enfrentam um momento de grande dificuldade vivenciado pela economia nacional. É uma tarefa árdua que foi colocada sobre os seus ombros. O país enfrenta graves problemas de infraestrutura, alto custo de exportação, processo burocrático ainda interfere, muitos dos incentivos fiscais ou brasileiros à indústria giram em torno da questão tributária e, em razão disso, estados e municípios sofreram o impacto da desoneração que foi feita há poucos anos, não é? Pelo governo federal, antes da presença de Vossa Excelência no Ministério, ou seja, a União incentiva segmentos econômicos em detrimento das receitas que serão repartidas também com estados e municípios. É como descobrir um santo para cobrir o outro. Apesar dessa prática, estudos mostram que muitos dos ganhos de exportação no Brasil são provenientes de alteração dos preços dos produtos e não resultado de uma política pública para o setor. De outro lado, em 2013, o presidente da FINEP, Agência Brasileira de Inovação, afirmou que a baixa produtividade da indústria nacional está diretamente relacionada aos investimentos insuficientes em inovação e tecnologia. Segundo essa informação, a inovação será capaz de reverter o quadro de estagnação da economia brasileira, cuja produtividade hoje é a mesma de 1980, segundo ele, enquanto nesse mesmo período a produtividade dos países asiáticos quase que triplicou. Interessa mencionar ainda, senhor ministro, que segundo matéria divulgada por uma das revistas de maior circulação em nosso país, a Veja, no dia 10 de maio, a solução de apenas dois componentes da cadeia de suprimentos, a administração aduaneira e a infraestrutura de transporte e comunicação, bastava que essas duas cadeias fossem resolvidas, seria suficiente para somar 84 bilhões de dólares à economia brasileira. E o que mais surpreende é que estes componentes, a administração aduaneira e a infraestrutura de transporte e comunicação, precisariam alcançar, segundo a reportagem, a metade da eficácia dos melhores do mundo, ou seja, com metade da eficiência lá de fora, poderíamos ter um incremento de 84 bilhões de dólares. Diante desse quadro, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se o Plano Nacional de Exportações e o conjunto de planejamento que Vossa Excelência e sua equipe desenharam para a indústria e o comércio exterior e que enfrenta os seguintes pontos, farei as perguntas a seguir. Primeiro, como resolver o impasse da alta demanda por infraestrutura e os baixos investimentos praticados no Brasil? Apesar do anúncio feito, a que se referiu o senador Gerissati, pela presidenta da República, de um pacote de quase 200 bilhões de reais com a participação da indústria ou da empresa privada, e qual é a expectativa da indústria e do comércio exterior para ser resolvido ou atenuado este drama, considerando o orçamento altamente restritivo como o nosso? Segundo, como fortalecer a indústria nacional sem incorrer em protecionismo, sem violar o princípio da não discriminação, consubstanciados em três dos principais acordos da OMC e diante do fato de o Brasil já haver sido citado em recente relatório da OMC como o que mais adotou medidas protecionistas em 2013. Terceiro, quais as principais medidas para garantir investimentos em inovação e tecnologia? Quarto, há uma pretensão de mapear os ramos diversos da economia, apontando os de maior potencial de crescimento e atacar as questões pontuais para cada setor? Ou seja, isso já foi feito, quais os segmentos selecionados, as prioridades? Quinto, com relação ao drama vivido pelas indústrias, digo melhor, pela indústria automobilística, com as demissões, fábricas paradas, pátios superlotados, férias coletivas, quais são as medidas imediatas já adotadas ou em vias de adoção pelo governo federal para minimizar essa crise? Hoje a imprensa, a mídia está registrando que o endividamento das famílias brasileiras aumentou substancialmente. Em março, esse endividamento chegou a 46% e cresce o calote. O calote cresceu 48% no mês de maio em relação a abril. Digo melhor, 4,8% em relação a abril. Isto é, o alto endividamento das famílias vai reduzir o consumo também pela alta de juros para conter a inflação. Como resolver essa questão e compatibilizar essa equação? Consumo, endividamento das famílias, inflação. Para salvaguardar os interesses do comércio e da indústria. E por último, senhor presidente, senhor ministro, eu gostaria de me referir a preocupação com o Pacto Federativo, que tem muito a ver com o desenvolvimento da indústria, do comércio e da realização das obras de infraestrutura, uma vez que os estados estão praticamente parados. Em razão do seu alto endividamento e da queda da arrecadação pela retração econômica que existe em nosso país, como é público notório. Há 18 estados que estão na mira do limite da responsabilidade fiscal. 18 estados. Isso significa o seguinte, que este fator vai contribuir mais ainda para a recessão econômica em nosso país. Porque se os estados estão parados, não podem fazer investimento, só um pacto federativo para solucionar a questão, conforme Vossa Excelência já defendeu aqui muitas vezes, e nós também estamos defendendo, um pacto federativo que faça uma repaginada na arrecadação da União, dividindo uma parte desse bolo tributário com estados e municípios, para que eles possam vir a fazer obras de infraestrutura, algumas das quais estão paradas, os municípios que não recebem as verbas individuais, os estados porque estão enfrentando problemas até com a sua folha de pagamento e também o cumprimento das suas obrigações previdenciárias. Eu pergunto a Vossa Excelência, como sair dessas dificuldades para ajudar os estados e municípios, consequentemente, repor o crescimento econômico com a participação da indústria, do comércio, do turismo. Enfim, é uma tarefa árdua, como disse a Vossa Excelência. É um dicionário que Vossa Excelência terá que ler todos os dias para ajudar a resolver problemas tão graves. Agradeço a Vossa Excelência.
Com a palavra, o senador Walter Pinheiro.
Senhor presidente, eu estava brincando aqui com o senador Tasso, que é o seguinte, quando chega um ministro aqui, viu, meu caro Armando, a ansiedade é tão grande que aí o cara já começa até a esquecer que sua pasta é MD, que ele termina lhe cobrando até para vocês, por exemplo, do turismo, da pesca, da saúde, da previdência, dos municípios.
Claro, tudo isso é desenvolvimento econômico.
Tudo isso.
Tem a ver com a pasta do ministro.
Aí já vai, entendeu? Tudo, índio, todo mundo. Mas, ministro, acho que foi o entusiasmo que ele disse que Vossa Excelência teve uma performance excelente na apresentação do trabalho. Ele falou, o homem já está dominando tudo. Então já está dominado. Mas, meu ministro, eu acho que uma coisa importante salientar nessa fala até do nosso senador Valadares é que não poderia ser diferente essa expectativa nossa em relação à sua fala, por conta exatamente da larga experiência que Vossa Excelência carrega, não só parlamentar, mas principalmente na área. Eu até já tive a oportunidade de dizer isso a Vossa Excelência, que tem uma virtude na indicação de Vossa Excelência, mas tem um problema. Que Vossa Excelência é um ministro que é da área, portanto, algumas pessoas geralmente costumam dizer que quem é da área, não é dado o direito de errar. Portanto, a responsabilidade aumenta e aumenta enormemente. Tá? Mas eu queria, até a partir da própria exposição de Vossa Excelência, eu li atentamente o material que Vossa Excelência traz, do que chama de foco para esse plano de exportação. E eu também já tive a oportunidade de dizer a Vossa Excelência isso. Acho que nesse quadrante que nós estamos atravessando, esse ministério é mais importante do que o Ministério da Fazenda. Essa é a minha opinião. A Fazenda não irá resolver o problema da crise se não ampliar a nossa capacidade de arrecadação. A Fazenda não irá resolver o problema da nossa economia se a gente não aproveitar a oportunidade de momento. É bem verdade que a alta do dólar causa transtorno, mas por outro lado ela abre um imenso clarão para que a gente possa trilhar nessa estrada da exportação e resolver problemas sérios da arrecadação da nossa balança comercial. Consequentemente, a Fazenda, sem isso, não terá instrumentos para preparar o novo vetor de crescimento, se ela assim quiser agir, quiser pensar. Então, portanto, é por isso que eu insisto com Vossa Excelência, que acho que esse era um ministério que tinha que estar no centro do debate. Não dá para o governo lançar um pacote de concessões sem passar pelo MDIC. Porque, na minha opinião, é hora de eleger onde é que nós vamos apostar as nossas fichas. Não sou contra a transoceânica, até porque a defendi aqui durante muito tempo, fazendo, inclusive, a defesa de um projeto de 1965, de Vasco Neto, que, por sinal, parte desse projeto, que é a FIOL, continua parada. Então, como é que eu posso falar em chegar lá no Peru? A proposta de Vasco Neto era chegar em Porto Baiová, e não está conseguindo chegar nem no Porto Sul. A proposta dele até era Porto de Campinas, que era o porto de Juscelino Kubitschek, conhecido como Porto Brasília, que aliás está lá até hoje. A rampa e 12 metros de profundidade, só que não tem mais condição de ser um porto ali, porque é uma área de turismo. Então, portanto, eu acho que esse é o primeiro aspecto que está faltando nisso aí. E eleger prioridades em cima, inclusive, da própria questão do foco, que Vossa Excelência aponta de forma correta. Qual é o foco nesse momento? Ampliar a exportação. Ampliar a exportação para a gente ampliar a nossa receita, ampliar a exportação para a gente aumentar a capacidade de produção interna. Eu só exporto o que eu produzo, a não ser que a gente queira continuar na lógica de exportar commodities. Então, portanto, o fortalecimento da indústria está associado exatamente a essa capacidade de ampliar. Consequentemente, a facilitação para o comércio, que Vossa Excelência levanta no plano também, ela é um subproduto desse esforço de dialogar com outros parceiros, com os Estados Unidos, que apontam um nível de crescimento acentuado, saindo da crise, a Europa, que toma medidas consubstanciais, a Comunidade Europeia se reuniu, inclusive, naquela semana de 2, 3 e 4, tomando medidas, inclusive, importantíssimas para estimular a produção local e estabelecer novas relações, principalmente com o Brasil. A outra questão fundamental do plano que Vossa Excelência levanta, eu poderia traduzir como uma política de incentivos e estímulos, que se relaciona à inovação. Agora, inovação não pode ser invenção. A gente não faz inovação da noite para o dia, inovação é um processo. Por isso que eu volto para essa questão de eleger. Quem é que efetivamente hoje está em condição de disputar um mercado competitivo para aproveitar esse momento de oportunidade? Eu não posso chegar agora, senadora Ana Mello, e inventar a roda, dizer, vamos botar uma indústria nova aqui, ligeiro, para aproveitar esse momento. Até eu consolidar essa indústria, senador Tasso, a oportunidade passou. O cavalo já passou batido e eu não tive condição nenhuma de botar nem a sela, quanto mais pongar nele. Então, portanto, a inovação não é um elemento estranho. Vossa Excelência, por exemplo, como eu disse aqui, vem de um setor que no Brasil foi o preponderante para a estrutura de inovação. Vi de nosso Cimatec Bahia, a posição que a indústria assumiu via a CNI nesse Brasil, aquele projeto Bahia é um projeto CNI, é um dos centros mais importantes hoje da América Latina. Então, portanto, nós temos todos os elementos disso. Quando Vossa Excelência falou da FOR, a FOR hoje é um dos pontos, a FOR na Bahia é um dos pontos de excelência no mundo em inovação. Sua Vossa Excelência falou da Índia, que está exportando para o México, mas hoje a FOR só tem duas unidades de design no mundo. Uma está na Índia, a outra está em Camaçari. Então, portanto, se a gente perde essa disputa, aí eu vou virar minhas baterias para fazer inovação onde eu não tenho nada. Vamos ampliar a inovação lá da FOR, vamos para cima de onde já está instalado, vamos estimular, o incentivo tem que chegar para quem tem efetivamente as condições, nesse momento, de adotar inovação prática de modernização com financiamento e incentivo para aumentar a produtividade. E o incentivo, senador, e a produtividade, perdão, a competitividade, né, ela é um negócio que é extremamente delicado. A gente fala em competitividade. Se eu pegar aqui agora e dotar todo mundo de inovação no Brasil, os nossos players, por isso que eu quero insistir, senador Armando, eleger prioridade. Quais são os players brasileiros que podem entrar no mercado internacional, que podem vender para a China, que podem vender para os Estados Unidos, que podem vender para a Europa? Então, a gente tem que aproveitar esses players que estão aí e bombá-los, vamos chamar assim, incentivá-los. Agora, esses players, para serem competitivos, além da inovação, além do investimento, além da modernização, nós precisamos ter uma discussão concreta com esses players sobre os insumos. E aí, Vossa Excelência tocou na questão da energia. Os players brasileiros hoje, aliás, jogadores nossos que não precisam de incentivo nenhum nosso para disputar no mercado internacional, são os eletrointensivos. Esses caras fazem isso 24 horas por dia. Não precisa de empurrá-los para o mercado internacional. Eles já estão, até porque a disputa é no mercado internacional. Só que, senadora Ana Amélia, esses competidores nessa área são competidores, são todos gigantes. Nós não enfrentamos nenhum pequeno. Aí a disputa é desproporcional. E olha que nós estamos falando dos gigantes nossos aqui, tipo Vale, Braskem, Gerdau. Mas esses sujeitos também só enfrentam figuras como os grandes do Canadá, da África do Sul, da Inglaterra, da Rússia, que estão comprando energia a 200 conto. Traduzindo para os reais aqui. Né? Enquanto o nosso caso aqui, a energia está chegando até a 600. Traduzindo nesses 200 pila, como dizem os gaúchos. Então, assim, não tem competitividade que se segure nesse processo. Então, portanto, é eleger quais são os setores que a gente pode usar e o governo, inclusive, fazer o contrário, ir para cima e dizer, olha, estou lhe dando incentivo, mas você tem que fazer o jogo da nação. Essa é a diferença. Nós fizemos aqui a aprovação de uma pancada de incentivos e não fizemos nenhum plano associado a essa política de incentivo. Então, pô, ficou incentivo a qualquer um. Aí o cara que foi incentivado, acabou o consumo, o cara disse, meu irmão, eu estou fechando minhas portas, Tasso. Porque a minha área não tem mais consumo aqui, não tem mais nada. Então, é eleger a prioridade com foco no que Vossa Excelência está colocando. E, por último, eu quero levantar exatamente uma das questões que até o senador Tasso tocou aqui, que tem a ver com tributos e que tem a ver com programas. Nós fizemos o PPB, a partir da lista de produtos, o PADIS, a Lei de Informática, o Reintegra. Nós estamos aqui, senador, eu estou até com o relatório do PADIS aqui na comissão, conversei com Vossa Excelência. Aliás, a Apex, inclusive, teve agora, fez um grande evento na cidade de Munique, eu tive a oportunidade de participar, fui convidado pela Apex, agora do dia 9 ao dia 12, em Munique, onde o Brasil é bola da vez. Todo mundo está de olho no sol do Brasil.